Olá, estamos de volta com o nosso podcast semanal do site Sempre Update e as principais notícias da semana no mundo Linux. Eu sou o Rodrigo Leutz e estes são nossos destaques. Um destaque importante é a chegada do novo Ubuntu Remix DDE. Sua versão beta teve mais de 50 mil downloads. O sistema une a força do Ubuntu com a beleza do Debian. Essa é a versão 20.04 LTS, que já chegou fazendo sucesso, mas ainda não é um sabor oficial. E a distribuição Manjaro continua ampliando o mercado e chegando a mais computadores de forma pré-instalada. O sistema virá em laptops da empresa Star Labs, que já fornece notebooks com Ubuntu e Linux Mint. Outra novidade diz respeito ao Ubuntu Studio, que trocou o desktop X-Force pelo KDE. A equipe diz que vai trabalhar junto com a equipe do Kubuntu. A troca foi justificada pela melhor performance de mais recursos modernos do KDE. Veja tudo isso em nosso site, sempreupdate.com.br. E o Tails 4.6 adiciona suporte a chaves de segurança USB U2F. A distro para navegação anônima teve uma importante atualização. Quem também teve a atualização foi o Clonezilla Live 2.6.6, lançado com ferramentas novas e kernel 5.5. E quem também acaba de chegar é o Spark Linux 2020.05, anunciado com kernel 5.6.7. E tem até malware para Linux. O popular pesquisador de segurança Malware Must Die e os especialistas da Intezer Labs detectam um novo malware chamado Kaiji, que está alvejando dispositivos IoT através de ataques de força bruta SSH. O código malicioso foi projetado para direcionar servidores baseados em Linux e dispositivos da Internet das Coisas para usá-los como parte de um botnet DDoS. E quem está precisando de uma grana pode tentar invadir o Azure Sphere Linux IoT da Microsoft. A empresa oferece até $100 mil de prêmio para o hacker. Os pesquisadores precisam enviar um formulário de inscrição antes do dia 15 de maio de 2020. Enquanto a Microsoft se rende cada vez mais ao Linux, os usuários do Windows 10 estão mudando para o macOS e Linux. Dados do NetMarketShare mostram o Windows 10 perdendo espaço para os concorrentes diretos. A queda chegou a 2% entre março e abril deste ano. Este vazio foi preenchido pelo macOS da Apple, que teve um aumento de 0,8% na participação no mercado durante o mesmo período. No entanto, o que é surpreendente é que a participação no mercado de desktops das distribuições Linux aumentou 1,5%, quase o dobro do macOS. Veja os detalhes em nosso site, sempreupdate.com.br. E quer um Linux com cara de Windows? Conheça o Linux FX 10 WXS LTS, lá no nosso site, sempreupdate.com.br. Enquanto isso, o famoso serviço de streaming e IPTV Popcorn Time teve bloqueado seu repositório no GitHub após denúncia da Motion Picture Association. A Motion Picture Association representa interesses dos principais estúdios de televisão dos Estados Unidos e possui direitos exclusivos para muitos filmes e programas de televisão. Eles acusam o programa de fomentar a pirataria de filmes e conteúdos de TV. O sistema operacional móvel Postmarket OS, baseado em Linux, agora já suporta pelo menos 200 dispositivos móveis. Esta é uma notícia importante, visto que poderemos ter concorrentes de peso para os dominantes iOS e Android. O Postmarket OS usa principalmente o software KDE. Grandes marcas de smartphone suportam o sistema, inclusive o iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Mas será que a Google, líder absoluta, está preocupada com isso? Por enquanto, a empresa está focada totalmente no lançamento do Android 11, e acaba de chegar o Android 11 Developer Preview 4. Assim, o Google lançou de surpresa a quarta prévia do desenvolvedor do Android 11. No lugar desse Preview 4, era esperada uma versão beta. Ainda no mundo dos telefones, tem novidades sobre o smartphone da Microsoft com o Android da Microsoft a ser lançado este ano. Esse processo está atrasado devido à crise do coronavírus. O telefone Android Surface Duo chegará este ano, mas sem uma data definida. Ainda em relação ao Google e ao Android, a novidade é o Google Lens, que agora pode ajudar você a pronunciar palavras que traduz. Finalmente, o Lens pode ajudá-lo a descobrir conceitos que você ainda não entende. O Google Lens já ajuda você a pesquisar coisas por meio de imagens, o que é útil se você quer saber qual tipo específico de planta ou como é chamada uma estátua. Agora, porém, ele está recebendo alguns novos recursos para ajudar você a ser mais produtivo. O Google Lens agora ajuda você a pronunciar as palavras. Leia mais em nosso site, sempreupdate.com.br. Também temos novidades em relação ao GitHub. Notícias boas e ruins. Primeiramente, um hacker alega ter violado repositórios privados do GitHub da Microsoft. O indivíduo disse que baixou 500 GB de projetos privados. Ele alega ter tido acesso total aos repositórios privados da gigante do software ainda no final de março. O hacker ofereceu 1 GB de arquivos em um fórum de hackers para membros registrados usarem créditos do site para obterem acesso aos dados vazados. Alguns dos arquivos vazados contêm textos em chinês ou referências a lately.org. Assim, outros hackers no fórum não acreditam que os dados sejam reais. No geral, pelo que foi compartilhado, não parece haver nada significativo para a Microsoft se preocupar com o código-fonte do Windows ou do Office. E um site confirma que vazou o código-fonte do Windows, Microsoft Office e Azure. Ao todo, um hacker conseguiu ter acesso a dezenas de gigas do código-fonte desses três importantes recursos da empresa. O ZDNet confirma que o vazamento não foi de apenas 63.2 GB, e sim de 500 GB. Nesse momento, engenheiros da Microsoft estão analisando o prejuízo. O hacker comprovou o vazamento em imagens que você pode conferir em nosso site, sempreupdate.com.br. Por outro lado, a Microsoft disponibilizou novas ferramentas de colaboração do GitHub. Em conjunto com o evento virtual GitHub Satellite, de 6 de maio, a Microsoft anunciou algumas novas ferramentas. As novas ferramentas incluem GitHub CodeSpace, GitHub Discussion, varredura de código e varredura secreta, e novas ferramentas de colaboração para instâncias privadas do GitHub. E o navegador Firefox 76 chegou com um novo gerenciador de senhas. Ele informa quando um site teve uma violação de segurança. Também teve aprimoramentos contínuos de vídeo Picture-in-Picture, suporte para worklets de áudio, para processamento de áudio mais avançado, implementação contínua da funcionalidade de Web Render, aprimoramento de segurança e mais uma outra variedade de aprimoramentos. Links para o download e mais detalhes sobre o Firefox 76 podem ser encontrados em nosso site, sempreupdate.com.br. A disputa entre Estados Unidos e China chega a outro nível. Depois de muita polêmica com a gigante Huawei, os Estados Unidos se rendem e concordam trabalhar com a Huawei no 5G. Os Estados Unidos foram colocados em desvantagens e precisam se unir à chinesa. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos está perto de aprovar uma nova regra que permitirá às empresas dos Estados Unidos trabalhar com a Huawei Technologies da China na definição de padrões para redes de 5G de próxima geração. A medida significa que, embora o governo dos Estados Unidos esteja oficialmente tentando esmagar a Huawei com falsas acusações de espionagem, está ciente de que o desenvolvimento do 5G não pode continuar sem a fabricante chinesa de telefones. A AMD confirma que os chipsets X570 e B550 suportarão a arquitetura Zen 3 de próxima geração. A AMD diz que haverá inevitavelmente um momento que terão que fazer uma transição. A AMD confirmou que seus processadores de desktop AMD Ryzen de última geração, que utilizarão a arquitetura Zen 3, serão compatíveis com as placas-mães AMD X570 e B550. Detalhes em nosso site, sempreupdate.com.br. Já a MediaTek detalha o Helio G85, focado em jogos móveis de alto desempenho. O Helio G85 é uma variante atualizada do Helio G80 e visa oferecer uma experiência de jogo móvel de alto desempenho com um pequeno orçamento. Veja também em nossos tutoriais como instalar o Authenticator, autenticação em dois fatores, no Ubuntu, Fedora, Debian, CentOS e OpenSUSE. O Authenticator é um aplicativo criado pelo GNOME para garantir total segurança em suas autenticações. E que tal aprender a programar em Python no Minecraft com seu filho durante a pandemia? Dá para estimular o interesse em programação nas crianças. Veja também como instalar o VMware Workstation no Ubuntu 20.04 LTS. Iremos mostrar um passo a passo de como instalar o VMware Workstation. Veja também como instalar o VMware Workstation no Ubuntu 20.04 LTS. Iremos mostrar um passo a passo de como instalar o VMware Workstation. Outro tutorial mostra como utilizar o Microsoft Teams no ambiente escolar de uma maneira bem simples. Também temos reviews do Ubuntu 18.04.4 LTS em 2020 e nova distro Ubuntu 20.04 LTS. Veja ainda como deixar o LibreOffice ou Firefox em português em várias distribuições Linux. E conheça o projeto que leva o Microsoft Office ao Ubuntu 20.04. Isto é, feito em container, sem nuvem ou outro recurso. O Microsoft Office é executado em um container no Linux e é um aplicativo completo sendo executado localmente, sem nenhum aplicativo da web ou poder da nuvem. Tudo isso e muito mais estão em nosso site, sempreupdate.com.br. Participe do nosso grupo do Telegram, @sitesempreupdate. Eu sou o Rodrigo Leutz e até o nosso próximo encontro.